Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a Associação de Agricultores de Coruche e do Vale de Sorreia. O assunto é sobre a situação de instabilidade que se vive na zona devido aos roubos e atos de vandalismo. Estão presentes o Sr. Vice-Presidente Manuel Sombreiro, o Vogal Francisco Dias, o Vogal Pedro Barata e o Assessor Técnico da Direção Gonçalo Escudeiro. Bem-vindos. Peço-vos desculpa pelo atraso, a nossa ordem de trabalho também foi-se prolongando, tivemos ainda uma audiência antes desta. Agradecer a vossa paciência por terem esperado também durante este espaço de tempo. As regras normalmente para estas audiências são, nós damos 15 minutos aos nossos convidados para uma primeira intervenção, onde é exposto a razão da vinda. Eu darei depois a palavra aos três grupos parlamentares que estão na sala, não sei se se juntará mais algum, se não. Está o PSD, está o PS e está o PCP. Darei a palavra a cada um deles para uma intervenção de 5 minutos e os senhores ficam com uma intervenção final para poderem responder, acrescentar aquilo que muito bem entenderem, com 15 minutos também. E, portanto, uma vez mais, as boas-vindas, uma saudação especial ao Manuel Sombreiro, tem a palavra para uma intervenção de 15 minutos. Faz favor.
Os senhores deputados, obrigado por nos terem recebido. Em nome da Associação de Agricultores de Coruche e Vale de Sorreia, agradeço-vos a vossa boa vontade. Eu tenho aqui um documento que é da minha associação para distribuir com todos os grupos parlamentares com aquilo que somos. Nós somos a Associação de Coruche, fundada em 1900. A nossa associação foi fundada em 1966 para tentarmos defender-nos todos e ajudar-nos uns aos outros. E porquê o Vale de Sorreia? O Vale de Sorreia porque estamos inseridos em Coruche, na obra da rega do Vale de Sorreia. A obra da rega são 16 mil hectares, como está aí, feito nessa resenha. 16 mil hectares e que é composto por duas barragens, Maranhão e Monte Argil. Maranhão com 200 milhões de metros cúbicos disponível de água, Monte Argil com 160 milhões. E depois temos ainda cerca de 128 quilómetros de canais e 270 quilómetros de, regadeiras e distribuidores de água. O Maranhão e Monte Argil ainda estão equipados com produção de energia elétrica. O Maranhão tem 7.500 kW abandonado há uma série de anos, não sabemos porquê. Vai ser reabilitado agora. Monte Argil foi reabilitado ano passado, tendo 4.000 kW de energia. E há uma que é o Gameiro, o sul do Gameiro, que está abandonado pura e simplesmente, não conseguimos perceber também porquê, por 2.640 kW de energia abandonados. Na altura em que toda a gente diz que a energia está cara e que andamos a lutar com renováveis, nunca pensamos, não percebemos porque é que estas três situações estão. Trabalharam durante a EDP, durante a hidroelétrica do Alto Alentejo e depois foram abandonados. Ora bem, posto isto, tem um mapa com as nossas culturas, nós temos a 6 mil hectares, a evolução das culturas na página 8, arroz, ervenses, beterraba, forragens, milho, tomate e diversas hortícolas. As hortícolas apareceram agora na última geração, voltadas mais para a exportação, mas de qualquer maneira estão a crescer e pensamos que é uma das coisas que nos irá, enfim, tentar acalmar um bocadinho em termos de agricultura. Mas o fundamental que nos traz hoje aqui é uma coisa muito mais grave, que é a situação que vivemos neste momento no Vale de Sorreia. No Vale de Sorreia, que é a nossa área de jurisdição, não podemos deixar uma casca de banana, como eu costumo dizer, no campo, que no outro dia não está lá. Assaltam-nos as casas agrícolas, roubam-nos o gasóleo, roubam-nos as baterias dos tratores. Se tiver ousado deixar qualquer coisa, um motor a trabalhar de noite, vão lá, levam a bateria, levam o gasóleo, é a situação. O que é que isto inspira? Isto inspira uma coisa muito simples. As pessoas neste momento andam em pavor, andam todas armadas. Andam armadas, as espingardas dentro dos carros e nós tememos que qualquer dia haja um desequilíbrio e haja uns tiros numa situação destas. Aqui há 2 anos tentámos, através do Governo Civil, na altura era a doutora Sanfona que lá estava, tentámos combater esta situação. A senhora arranjou uma coisa que era o Ribatejo Seguro, que era uma ligação à GNR a Santarém, Nós tínhamos, tínhamos GPS nos tratores, nos pivôs tínhamos já no GPS, dava um sinal em Santarém, e depois a GNR acudia lá, não sei. Neste momento a GNR praticamente desapareceu dos campos, não aparecem lá, e estamos numa situação muito complicada em termos de segurança. Por isso mesmo, nós vimos aqui para vos alertar a vocês, representantes nossos, aqui na Assembleia da República, para a situação grave que se vive no aspecto de segurança. E temos muito medo, eu tenho pessoalmente tenho medo de quando chego ao pé de um agricultor à noite e vejo o agricultor com a espingarda dentro de casa. Estás a espingarda porquê? É pá, posso aparecer alguém e eu dou um tiro e mato, e não sei. Claro que nós tentamos acalmá-los, mas é sempre muito complicado acalmar-los. Por exemplo, posso-lhe dar um exemplo de um agricultor ali à entrada de Coruj, na zona da Azervadinha, alemão, instalou-se ali e está a produzir hortícolas. Uma noite vai começar a roubar pepinos, ele foi à procura dos pepinos à noite, que é que ele estava a roubar os pepinos. Encontrou dois indivíduos de etnia cigana a roubar-lhes os pepinos. Como ele os conheceu, tratou-os por nome, mandaram-no para o hospital com o nariz partido, umas costelas partidas e umas coisas no género. Fez queixa, até hoje, nada, a justiça está praticamente em averiguações, como se diz. De qualquer maneira, o que o nosso assessor Gonçalo tem mais, está no campo mais do que nós, é capaz de explicar um bocadinho melhor esta situação, se fizeres.
Bem, desde já, muito obrigado pelo nos poder receberem. Efetivamente, nós trabalhamos numa região onde Coruj é um concelho muito importante para nós e, efetivamente, um concelho que, infelizmente, tem vindo a ser muito, muito massacrado. Infelizmente, esta situação não acontece apenas em Coruj, acontece em todas as regiões de produção intensiva agrícola, onde efetivamente as pessoas regam durante a noite para poder ter custos energéticos mais baratos, para tornarem as suas atividades mais sustentáveis, e acontece que muitas noites, após deixarem os sistemas de regas a regar, chegam na manhã seguinte e, por isso, simplesmente, o gás óleo que deixaram ou o cabo de eletricidade que conduzia a energia a esse sistema de rega não está. E depois, para reporem essas situações, perdem-se 2-3 dias, culturas em floração, e, portanto, não é o problema só do roubo, mas a consequência indireta que este roubo tem. O problema é que este roubo é tratado pelo valor do roubo em si, e estas pessoas que roubam no dia seguinte estão na rua. E, portanto, fala-se que se está a mudar a lei, fala-se que se está a mudar a regulamentação sobre os assaltos no meio rural, mas, efetivamente, enquanto não mudarmos isto, digo-vos, os polícias ou a guarda que todos os dias nos tenta proteger sentem-se uns autênticos palhaços. É pena, porque estamos a trabalhar, como em todas as atividades, muitas vezes com profissionais extraordinários, pessoas que dão todos os dias a vida pela nossa defesa, e no dia seguinte, e após terem prendido um prevaricador, no dia seguinte dão de caras com ele, no café, na esplanada, na rua, e esta pessoa simplesmente diz, então logo encontramos-nos outra vez à noite. Portanto, isto assim é impossível, porque o produtor é assaltado no espaço de um mês, 2, 3, 4 vezes. Posso-vos dizer que, neste momento, o desespero é tal que não há dia nenhum que eu não tenha 2, 3 queixas. Estivemos, efetivamente, reunidos dentro da nossa organização no sentido de, juntamente com a Guarda Nacional Republicana, o Comando Distrital de Santarém, desenvolver um princípio que era chamado o campo seguro. Se, efetivamente, há intenções de ter o campo seguro, então mostrem, apareçam, apresentem-se. E quando eu digo apresentem-se, é apresentarem-se condignamente. Eu não posso permitir que um carro de tração, sem tração, possa ir atrás de um campo, de um carro, de um ladrão de tração, e que na primeira curva, numa estrada de terra batida, fique atascado, e estes desgraçados ainda sujeitos que alguém lá vá e os possa, no meio de uma noite, comprometer a sua vida, a sua atividade. E, portanto, neste momento é o que temos. Temos pessoas que não têm carros, não têm meios, não temos agentes suficientes e a principal atividade económica da região centro do país, interior, que é a agricultura, está completamente desprotegida. Portanto, neste momento, nós contribuímos todos os dias para a riqueza do país, contribuímos todos os dias para que a polícia e que os meios que a polícia tem possam efetivamente existir, mas não beneficiamos deles. Ou seja, neste momento estamos completamente desprotegidos. E a polícia diz, o que é que querem que nós façamos? Não temos carros, não temos motas, não temos motoquadros, não temos nada. E, portanto, nós não podemos exigir algo de alguém que não tem meios para poder atuar. Isto é um primeiro problema. É um problema de atitude e de condição para ter essa atitude de guarda à nossa exploração. O segundo problema prende-se exatamente com aquela questão que vos pus, que é a lei. Enquanto não tivermos uma lei que não deixe de avaliar apenas e só o valor do material furtado, que efetivamente não vale nada, mas por uma qualquer troca de um euro se comprometem milhares e milhares de euros no campo, a pessoa por este euro não é presa e o agricultor por este euro deixa de ter atividade e deixa de ser sustentável no seu meio agrícola. Portanto, alguma coisa tem que ser feito agora, não é daqui a um ano, porque não serve daqui a um ano, porque as pessoas estão desesperadas, como falávamos. Nós não estamos a conseguir manter as pessoas calmas. Não estamos a conseguir manter as pessoas calmas. Mas há um problema grave, e acima de tudo isto reside neste problema, que é quem está a receber este material. Pois se não temos capacidade para atuar no campo junto de quem é roubado ou contra quem anda a roubar, ao menos que tenhamos capacidade de investigação, porque já nos juntámos todas as associações da zona para sensibilizar a classe política para o número e o volume de roubos, portanto essa informação existe aqui no Parlamento, existe no Governo. Existe nos mais diversos sítios, no sentido de percebermos que aquilo que nos roubam a nós, aquilo que roubam à EDP e aquilo que roubam, inclusive, ao Estado, é por si só um volume de negócio, já de furto, que tem que envolver a judiciária a sério. Não podem deixar isto do tipo da mota que pensa que o caminho que o homem faz é pela direita e não para a esquerda, ou para a esquerda e não para a direita. Inclusive ontem, porque hoje já não tem mota. Portanto, não podemos continuar a acreditar que isto se resolve assim. A judiciária existe e tem que intervir. E tem que ser presos não só porque esses, acredito, que estejam a roubar para conseguir ter 2 ou 3 gramas de droga no dia seguinte, porque fazem durante o dia o estacionamento e à noite o cobre no campo, esses, todos nós sabemos para o que é que eles roubam, mas esses roubam porque estão dependentes, estão doentes. Agora, quem não está doente seguramente é quem vai viver do roubo destas pessoas. E quem vai viver do roubo destas pessoas são os receptários, e estes homens têm que ser identificados, e não são assim tantos na nossa região, para que não se saiba exatamente o que é que está a passar. E, portanto, temos uma ASAI, temos uma judiciária, que se não atuarem em conjunto e com força, não vão conseguir resolver isto. E isto não pode ser como uma operação stop que, de vez em quando, se faz na autoestrada para apanhar meia dúzia de prevaricadores. Tem que ser uma atuação permanente. Permanente. E tem que ser divulgado. E as pessoas têm que ser, efetivamente, presas e tem que ser divulgado que estão a ser presos para, pelo menos, alguns que não estão a ser identificados, fiquem, no mínimo, com algum medo para que este mercado pare. Porque o problema é um problema de mercado. Enquanto houver valor no mercado, não se para de roubar. Mas posso-vos dizer que começámos a atividade no campo e, durante a noite, rouba-se no campo. E sabem onde é que se rouba durante o dia? As casas dos agricultores. Com detetores de metais, pois hoje é um atrás do outro. As pessoas entram para as portas principais porque conhecem a vida e a atividade dos agricultores e são roubados durante a noite, no campo e durante o dia, em casa. Ninguém aguenta isto. Nós não aguentávamos isto. Qualquer um de nós não aguentava isto. E, portanto, é um problema grave. O campo seguro tem que existir, tem que se lhe dar força e tem que se lhe dar força não só no que diz respeito à visibilidade da autoridade, que é importante, em várias formas. Impedir, a partir de uma determinada hora, os acessos aos caminhos rurais, quer seja com sinaléticas, quer seja com portões. Porque quem tem interesses no campo, à noite, os interesses que existem no campo à noite, só podem ser interesses dos agricultores para ir mudar um sistema de rega. Então, se houver um portão que às 8 da noite se fecha num caminho rural, há um cartão magnético que faz abrir este portão. E, portanto, a partir de uma certa hora, há um condomínio, há alguma coisa que está guardada. Alguma coisa, ou então, em último caso, se isto não for possível, que eu acredito que em muitas das situações é possível fechar o campo, mas nas situações em que o campo não possa ser fechado, então que se ponham sinaléticas a dizer, a partir das 7 da noite, é proibido o trânsito que não seja o trânsito local estritamente necessário por questões profissionais. Porquê? Porque, efetivamente, a polícia aí tem autoridade para mandar parar o carro e dizer o que é que o senhor, a esta hora, aqui está a fazer. E aí é uma justificação. Porque se não controlarmos, efetivamente, se não tivermos capacidade ou poder para poder autuar uma situação de alguém que está ali a ver o que é que está a passar, a ver a que horas é que o agricultor sai, a que horas é que o agricultor entra, para poder, a partir do momento que o agricultor sai, entrar no campo e roubar-lhe tudo o que ele lá deixou, então nós não conseguimos fazer nada. E a polícia tem que ter capacidade, tem que poder dizer porquê este senhor está aqui. Porque a partir das 8 da noite não há ninguém que vá para o campo passear. O campo, com certeza que o campo é livre de qualquer pessoa ir visitar. Nós, agricultores, hoje temos a capacidade de poder manter os campos bonitos, tratados, aprazíveis, para que as pessoas vão para os caminhos rurais e possam tirar partido disso. Agora, se continuarmos a ser roubados, nós vamos ter que abandonar esta atividade agrícola. E aí passamos a ter o campo ao abandono. E nem para passear vale a pena lá andar. Portanto, é isto que vos pedimos, é deem-nos condições para poder trabalhar o campo, para que as pessoas que vão passear ao campo possam andar livremente, inclusive elas próprias, seguras. Portanto, neste momento o campo está a saque. Posso-vos dizer que na noite passada, já hoje, tivemos dois motores roubados em Almeirim, gasóleo de mais não sei quantas barricas, e mais dois cabos e um PT. Portanto, isto é as notícias de hoje, que tive o cuidado de perguntar a meia dúzia de pessoas.
Mais três em cruz.
Portanto, hoje, isto é hoje, desculpem. Portanto, está o mercado livre. Portanto,
no ano transato, só no distrito de Santarém foram roubados 1.685 PTs. E há outra coisa também, as pessoas às vezes já nem participam à GNR, já não acreditam que participam. Há muita, as pessoas já estão distraídas, só participam quando têm seguro, porque se necessitam depois da prova para a companhia de seguros.
Isso é o problema, porque já ninguém quer.
Outra coisa também que temos também em relação às companhias de seguro é isto. Nós, por exemplo, temos um pivô, vão-nos roubam os cabos do pivô. Roubam uma vez, duas vezes, três vezes, a companhia de terceira vez manda a gente embora. E manda a gente muito giro. Quer, não emitem o recibo de pagamento a tempo e horas, e depois, por falta de pagamento, anulam-nos o seguro. Estou isto ao Amaral Pinho ali em Cruz, se temos já a mim, o outro não já. Isto é grave também o que está a passar neste aspecto.
Muito obrigado. Darei agora a palavra aos grupos parlamentares para uma intervenção do Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os representantes da Associação de Agricultores de Coruxa e do Val do Sorraia e, acima de tudo, registar a vossa, não apenas a vossa preocupação, mas também a situação que esta questão, particularmente do roubo de metais, tem vindo a provocar aos agricultores. Eu devo dizer que acho que nós temos tratado este assunto de forma muito benevolente. Isto é, eu próprio tive a oportunidade de, numa limpeza, aliás, eu dizia isso há pouco, numa limpeza de mato que fiz com os caçadores no Algarve, de verificar que isto tem uma dimensão económica muito para lá daquilo que é a importância que nós damos ao problema. E, portanto, eu creio, e certamente esse é um assunto que voltaremos a discutir na Comissão, é a primeira vez que esse assunto vem à Comissão com esta dimensão, isto é, de forma tão vivida. Já tínhamos tido aqui a oportunidade de ouvir uma associação que nos tinha colocado a questão, mas, digamos, en passant, isto é, no conjunto de outras questões que nos traziam. Portanto, é a primeira vez que alguém vem cá e nos traz este assunto com esta dimensão. Isto é, uma dimensão económica muito importante e, portanto, e creio que com uma leitura, o Gonçalo Escudeiro faz uma leitura que nos parece uma leitura correta, que é dizer isto não é apenas um problema de policiamento, isto é também um problema de investigação e, portanto, é fundamental juntar, ter aqui uma visão disto, dar-lhe a verdadeira dimensão que o problema tem E, portanto, eu acho que é matéria que, não sendo matéria propriamente do Ministério da Agricultura, é matéria que a Comissão da Agricultura pode e deve agarrar e que, naturalmente, teremos oportunidade, junto do Sr. Presidente e dos restantes grupos parlamentares, de voltar a discutir a questão, no sentido de saber o que é que, enquanto Comissão, podemos fazer sobre isso e, independentemente de, depois disso, o grupo parlamentar do Partido Socialista poder ter uma iniciativa própria. De qualquer maneira, julgo que é uma matéria que a Comissão deve analisar de forma integrada e, portanto, direi, eu já tinha esta preocupação, fico muito mais preocupado com aquilo que nos trouxeram hoje sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, do Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer e saudar a Associação de Agricultores de Cruz e do Val Sorraia de terem cá vindo e dizer que, dentro do tema, mas o que é importante é fazer isto, é que não vieram cá pedir um subsídio, não vieram pedir que se cumpra a lei, que o Estado faça o seu dever. E quando é assim, todos nós temos que trabalhar e cooperar e partilhar das mesmas preocupações e, portanto, saudar esta vossa posição, dizer que é importantíssimo o que vieram aqui hoje fazer. A preocupação de todos nós é enorme, eu próprio sou de Santarém e tenho debatido várias vezes com assuntos destes, já estivemos reunidos, o grupo parlamentar do PSE, com os deputados eleitos de Santarém, com a GNR do Distrito, por causa destes casos. Portanto, temos andado a acompanhar isto. Sabemos da impossibilidade, muitas vezes, dos guardas em fazer qualquer coisa. A falta de meios é completa. A dificuldade em perseguir, e ainda há bocadinho falavam aqui, até de poder mandar parar um caminhão à noite, mas às vezes eles nem meios têm para estar lá para mandar parar o caminhão. Portanto, temos que ir muito mais longe e compreendemos que isto é um assunto que é urgente tratar e adiantar já que o PSD vai apresentar uma iniciativa com a maior urgência sobre este assunto para tentar esclarecer, quer seja com o programa Campo Seguro, seja com o que se vai fazer aqui para a frente, contem que o PSD fará com a maior urgência uma iniciativa dessa. Dizer também que, efetivamente, o Campo Seguro começou, está na fase da primeira instrução, portanto, da sensibilização aos agricultores, do que é que se passa e o que é que se trata. Uma das preocupações que nós assistimos isso nas conversas que fomos tendo era criar condições para realmente fazer, criar aqui os mecanismos de combate aqui ao crime, mas, por outro lado, também não onerar os agricultores, porque, quer dizer, se podia-se fazer um conjunto de ações, se calhar estas dos campos magnéticos, câmaras de videovigilância, localizadores de alerta nos pivôs que eles tinham falado, quer dizer, mas isso também ia onerar muito a vossa parte. E, portanto, neste momento temos que eu até compreendo que estejam a tentar arranjar uma forma de não onerar. Mas é preciso fazer qualquer coisa, de uma maneira ou de outra, é preciso fazer qualquer coisa. E sabemos e consideramos também, já mostramos isso nestes contactos que temos, que realmente a receptação é o caminho, e portanto a Judiciária realmente vai ter que estar mais alerta para isso. Mas queria aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também dizer que este Governo também já meteu mãos à obra e já fez mais. Porque já fez uma alteração ao Código Penal, curiosamente foi só votada favoravelmente por os partidos da maioria, mas que qualificou estes furtos de cobre, que são furtos com graves consequências para as populações. E, portanto, a partir do momento que isso acontece, passaram a ter uma pena agravada, portanto, neste momento já estamos numa pena agravada que é de 5 anos, portanto, aumentou para 5 anos a pena de furto, e justificou-se porque esta qualificação prende-se realmente com medidas nefastas, quando isso acontece, os furtos para as populações. E quando eu digo populações, não digo só para os agricultores. Eu estive a Ribeira de Santarém há 2 semanas sem energia elétrica e sem comunicações. É uma freguesia urbana de Santarém. Há 2 semanas atrás, numa noite, numa outra freguesia urbana, cortaram os postos todos de madeira e de manhã, quando acordaram, estavam expostos todos no chão sem cabos de cobre. Portanto, isto não afeta os agricultores, afeta uma população inteira, que são milhares de pessoas que de manhã acordaram sem luz, sem telefone, não é? Os cafés que não podiam funcionar, os restaurantes não puderam funcionar durante 2 ou 3 dias. Portanto, isto já é um caso que ultrapassa só os agricultores. É um caso de crimes organizados, não é? E que afeta uma sociedade inteira, e, portanto, é em que o Estado, seja com as medidas que tem postas, seja ir buscar alguma legislação ou algumas medidas que já, se calhar, de outros países que têm situações análogas, possam efetivamente transpor para Portugal e tentarmos resolver esse assunto. Agora, contem com o PSD para trabalhar nisso e muito rapidamente fazemos uma iniciativa sobre este tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar, logicamente, por cumprimentar os nossos convidados e agradecer a questão que nos trazem aqui. Efetivamente, não é uma questão que tenhamos discutido aqui muitas vezes, apesar de ser uma discussão, de ser um assunto que ouvimos frequentemente na comunicação social, estas referências àquilo que é o problema que nos trazem. E esta matéria, sendo uma matéria, e estando nós a discuti-la na Comissão de Agricultura, porque afeta os agricultores, é uma matéria depois que é tratada aqui em diferentes comissões, nomeadamente as questões legais e as questões de policiamento, que dependem ora do Ministério da Justiça, ora do Ministério da Administração Interna, e que não têm diretamente a ver aqui com o tratamento da nossa comissão. Recentemente, julgo que terá sido a semana passada, não, a semana anterior, discutiu-se esta matéria em termos legais e foi acompanhada na perspectiva legal, aliás, o Sr. Deputado do PSD já referiu isso. Nós não nos revemos inteiramente na qualidade que possa ter para a resolução destes problemas. Achamos que os resultados na sessão podem não ser aqueles que se pretendem. Entretanto, também já discutimos ainda ontem, isto esteve a ser discutido com a GNR, estas matérias, e estamos a preparar um conjunto de propostas para apresentar em setembro sobre estas questões. Isto do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista daquilo que é o policiamento, e foi referido a dificuldades que há no policiamento. Esta comissão também não acompanha as questões do policiamento, e eu até vou fazer essa referência porque conheço as dificuldades que existem do ponto de vista da GNR, mas do ponto de vista distrital, do distrito pelo que sou eleito, que é Beja, e dos problemas que ele tem, e por aquilo que ouço é extensivo ao país. Primeiro queria perguntar se, e daquilo que percebi, a vossa associação tem associados no distrito de Santarém e no distrito de Alegre.
Associados no distrito de Porto Alegre, porque o Valdo Sorreia apanha aquela...
Sim, pois eu percebi isso aqui da vossa informação. É isso. E a pergunta era se há um tratamento diferenciado entre, tendo em conta que, em termos de GNR, são comandos distritais diferentes, se isso pode implicar ou não capacidades de resposta diferentes. Deixava essa pergunta. E esta matéria do policiamento, por exemplo, o que eu conheço de Beja é que a última vez, o que me disseram, é que a última vez que a GNR recebeu carros em condições, né, assim, ser reforçada com carros, foi na altura da Expo 98, já lá vão 14 anos. A partir daí nunca mais houve uma leva de viaturas que lhe pudesse dar, e este é um dos problemas. Ou muitas vezes quando têm que ir pedir à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal que lhe dê gasóleo para pôr no jipe, se calhar também pedem os agricultores, para poderem andar e para poderem patrulhar, e efetivamente, se não há forças de segurança no campo, deixa mais facilmente a porta aberta para estes problemas. E dar também aqui um exemplo, porque conheço, até porque se passa no meu concelho, e que se pode prender com isso que foi aqui referido, que era um problema relacionado com a azeitona e com o roubo da azeitona, que foi um projeto que se chamava Azeitona Segura e que tentou intervir, para já, tinha efetivos no campo, né? Tinha GNRs que iam aos sítios e que patrulhavam os olivais e que eram vistos, por um lado. E, por outro lado, também esta intervenção junto de quem comprava azeitona. E através destes dois procedimentos, né, estando no terreno, garantido que as pessoas que estavam no terreno tinham autorização do proprietário para estar naquele sítio, e depois trabalhando junto de quem comprava para garantir que só comprava quem era devidamente autorizado e quem conseguia provar que era proprietário daquele espaço, e aí conseguiu-se mexer alguma coisa nisto, mas passou também, fundamentalmente, também por ter mais homens no terreno e por ter visibilidade, por dar visibilidade, porque quando não se vê que há forças de segurança no terreno, logicamente que fica aqui aqui aberto um espaço de manobra para intervenção que depois dificilmente, e é aquilo que nos dizem, quer dizer, não, e não podemos andar aqui a dizer que a agricultura é fundamental e que a produção nacional é que nos tirará da situação em que estamos, nós acreditamos nisto, mas depois quando não é devidamente protegida e quando se tem estes problemas que são menores, né? Acabam por ser problemas menores, mas depois têm implicações económicas e sociais muito graves. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a ronda de intervenções de grupos parlamentares, devolvi a palavra à Acos para uma intervenção final, até 15 minutos. Faz favor.
Em relação àquilo que foi dito, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado do PSD que, na realidade, o Ribatejo Seguro vem na sequência do Campo, o Campo vem na sequência do Ribatejo Seguro. O Ribatejo Seguro trabalhou, teve algumas coisas agradáveis para nós, pelo menos a polícia começou-nos a aparecer no campo, à noite aparecia-nos a GNR, aparecia, a partir de alguma altura, apareceu o Campo Seguro. E apareceu o Campo Seguro unicamente com uma coisa, com uma entrevista, uma reunião, que a Guarda Republicana em Santarém e outra em Cruxa, no mesmo dia, à mesma hora. Isso foi terceiro, não chegámos a perceber porque é que a gente podia estar em Cruxa, mas enfim. E de ir para a frente nunca mais houve nada. Praticamente desapareceu do terreno. Em relação ao que me perguntou há bocado, dos roubos de azeitona, essa situação toda, isto estava um bocadinho coordenado porque nós tínhamos acesso direto à GNR, ao comando da GNR que tinha o Campo Seguro, era um mapa numa sala grande, onde estava um GNR instalado em frente de um mapa eletrónico. E roubavam, por exemplo, um PT em Benavento ou no Coço, aparecia uma luzinha encarnada lá a apertar, ele telefonava à pessoa, apresentia no meu telefone, no mapa deles. Eles telefonavam à pessoa e diziam, olha lá, está-lhe a roubar isto, estão a roubar ou não estão a roubar, ou como é que é, ou há uma avaria. E nós, nessa altura, atuávamos. No caso dos tratores, que nos roubaram tratores e foram apanhados já na Itália, que há uns meses, foram apanhados na Itália por uma razão muito simples. O trator tinha uma largura superior à que era permitido em Itália, e a Guarda Civil mandou parar e perguntou onde estão os documentos, não iam para a Roménia, em uma fronteira da Roménia já. Cruzaram de Cruz até à Roménia. Só até a entrada da fronteira da Roménia. Vejam o ponto que isto chega nesta situação. Mas eu estava a falar em relação ao... Perdi-me. Em relação ao roubo, nessa altura estava a situação era essa, no GNR de comunicáveis, e nós sabíamos o que estava a passar no campo. Em relação a outra coisa também, que estava a falar há pouco, é outra, uma situação com caricata, que é esta. Nós não podemos transportar nos nossos meios de transporte gasóleo. Mas deixámos o gasóleo no campo, roubam-nos. E o que é que se passa? Levamos uma carrinha de caixa aberta, uma carrinha, com o bidão em cima. A gente apanha meio de caminho e tenta-nos multar, porque estamos ilegal. É uma situação dessas também caricata neste aspecto. Em relação à falta de meios da GNR, a reunião que eu tive com o seu comandante da GNR ali em Cruz, ou o capitão da GNR em Cruz, ele disse-nos que a EDP e a EPT, devido ao elevado número de roubos que estavam a ser feitos no distrito de Santarém, que iam fornecer à GNR carros e gasóleo. Já diz, tive o cuidado de lhe perguntar a ele na comissão de Conselhia de Segurança que eu pertenço, perguntar-lhe, olha lá, estão aqui, e ele diz, a EDP diz que estavam para o mês que vem, ainda não vieram os carros, o gasóleo ainda não veio, e estamos à espera que venha o gasóleo, venha o carro e não veio absolutamente nada ainda. Tem outra situação caricata. Claro que eles não têm condições também, a gente reconhece, eles não têm condições neste momento para fiscalizar nada. Em relação aos sucateiros, aí o problema é muito mais grave. Existem medidas de sucateiros, nós pedimos na altura no Ribatejo Seguro e no Campo Seguro, que era o nosso programa, pedimos que fossem fiscalizados por a ASAI, fiscalizados pela Judiciária, e depois chegámos a uma conclusão muito gira, que é esta, segundo nos disseram também os indivíduos que andaram a fiscalizar aquilo. Um produto entra no sucateiro. Se for apanhado antes de entrar à porta, está tudo bem. Quando da porta para dentro, está legal. O gajo passa um documento, diz, olha, sou fulano tal, vendo-lhe isto lá da minha terra. E para a frente. Só para cima. É sempre, tem a fatura e a fatura do sucateiro que vende ao outro sucateiro ou vice-versa. Quer dizer, aquilo, só se apanha à entrada do sucata, então está tudo desgraçado. Onde é que se apanharam, segundo disse também o comandante da GNR em Santarém, é as finanças, quando começam a ver os números de vendas e compras, vê que há ali uma falcatrua. Mas como estão sob o sigilo das finanças, não podem dizer a ninguém que o secretário tal tem um aumento de volume que é de roubo. Vejam ao ponto que isto chega. E depois é assim. Eu, por exemplo, posso dizer que roubaram o cabo do pivô. O cabo do pivô com milho. Eu tenho uma serra de milho nestes 4 dias. E levam 4 dias para arranjar um cabo, porque não há cabo no mercado também. Mesmo de alumínio é difícil arranjar. Levam 4 dias para levar o cabo para lá, montá-lo, essa situação. O milho foi-se embora. São 30 hectares de milho, foi embora. O roubo que é comunicado é o roubo de 2 mil euros do cabo. Mas a verdade é que eu perdi 25 hectares da minha produção, que era aquilo que me conseguia. Eu estou protornando na situação, esta situação. Eu, por exemplo, vou-vos contar, eu andei a tirar um bocadinho de cortiça, eu sou um pequeno agricultor, deixa-me dar a definição, um pequeno agricultor do Val de Soraia. Aliás, o Val de Soraia é composto de microempresas ou empresas familiares pequenas, contra aquilo que se pensa. E eu andei a tirar um bocadinho de cortiça, tinha lá 3 mil euros de cortiça, ou coisa que valha. E então deixámos os pecados da cortiça, vejam, os pecados da cortiça no mato, quando acabasse, e a cortiça já não fica em pilhas como antigamente, vai logo diretamente para a fábrica para evitar que nos roubem aquilo. Depois de noite foram lá levar os pecados de cortiça que eu tinha lá. Duas carrinhas ou três carnes lá levaram aquilo, tudo roubam tudo. Vejam ao ponto que isto chega. Até os pecadinhos de cortiça ficam no mato e aquilo desaparece. Desaparece tudo. Quer dizer, isto é o quadro. Nós viemos aqui, fundamentalmente, não viemos, como devem perceber, como disse muito bem, secretário, não viemos aqui pedir nada, viemos só lamentar-nos da situação que estamos a viver, e muito mais grave, eu tenho muito medo que se pegue tudo à porrada lá. Desculpe o termo, é este. Tenho medo, assusto-me. Tiros, porque eu todos os dias me telefonam para o telefone, injeção Brereiro, assaltaram-me isto, roubaram-me aquilo, e pá, tinham calma, vão lá calma, vão até com calma, e a gente tenta acalmá-los, mas... Qualquer dia um dá um tiro, e quando um der um tiro, aquilo é uma panela de pressão. É um panela de pressão que explode. E é isso que nós queríamos alertar, era para esta situação. Obrigado.
Hoje em dia já há pessoas que se organizam. Hoje vais tu, amanhã vou eu. Hoje vais tu, amanhã vou eu, para fazerem vigias nos campos. Quer dizer, e quando nós chegamos e vimos as mulheres dos agricultores a virem ter connosco para pedirem, para ver se nós conseguimos convencer a que os seus maridos não vão para o campo durante a noite à procura destes malandros, a gente claro que fica sensíveis e não sabe o que é que há de dizer a estas pessoas, não é? Portanto, quem está a fazer neste momento a vigia são pais de família sem formação absolutamente nenhuma no que diz respeito à vigilância e guarda, e com certeza que perante uma situação de risco vão tentar defender-se e vão tentar defender aquilo que é deles, porque hoje o que existe é carrinhas de 4x4 equipadas com depósitos e com rebarbadoras para poderem tirar qualquer tipo de material. Tem o sistema elétrico da região todo estudado. E, portanto, temos um exército a lutar contra nós e nós não temos ninguém ao nosso lado. E seguramente que no dia que um homem destes se desorientar, a pena que irá ter será substancialmente maior do que aqueles que estiveram a provocar que esta situação acontecesse. Porque não há meios no campo para que as pessoas se sintam seguras. E não venham usar as pessoas ao campo para anunciarem com paragonas campos seguros, ribatejos seguros, quando o que acontece hoje é exatamente o oposto. É uma vergonha. E, portanto, nós ou sentimos que, efetivamente, isto melhora imediatamente, ou iremos começar a fazer manifestações e provocações de forma a que alguém acorde e que nos ajude a resolver este problema. Porque é grave demais para estarmos na passividade que temos tido até hoje. Acho que, efetivamente, os portugueses têm fama de ser um povo pacífico, mas já passámos o limite da passividade, já nos estamos a sentir usados e abusados todos os dias pela situação que acontece no campo.
Só uma última informação. A última vez que a GNR detectou uma ladrona, que a gente chama de ladrona às caras, aquelas caixas abertas com tração dupla, trazia um gerador em cima daquilo e uma rebarbadora. Isto diz tudo. É o ponto sofisticado que esta gente já trabalha. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer à Associação de Agricultores de Coruxa e do Val de Sorreia a vossa presença aqui hoje, manifestar a nossa disponibilidade para continuarmos a receber informação que nos queiram fazer chegar sobre este assunto, reforçando o ponto de vista com outros temas que queiram fazer chegar à Comissão. E agradecer também aos senhores deputados a reunião que tivemos hoje. Está encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado também. Obrigado.